6 da tarde agora em Portugal e em Angola. São 4 da tarde em Cabo Verde, 5 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. São já 7 da noite em Moçambique, também na África do Sul. Boa altura para sabermos os temas que estão a marcar a atualidade nesta segunda-feira.
Manuel Vicente está a ser investigado pela Procuradoria-Geral Angolana na suspeitas de acumulação indevida de património. O diretor da organização não-governamental Centro de Democracia para o Desenvolvimento diz que o norte de Moçambique está mergulhado numa crise humanitária sem precedentes a que o governo não consegue dar resposta. Vamos ainda conhecer liberdade para criar o primeiro concurso literário na categoria do conto tradicional na Guiné-Bissau.
Notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
O governo angolano não vai criar novos impostos no próximo ano. O anúncio foi feito hoje em Luanda pela Ministra das Finanças num seminário sobre tributação e arrecadação de receita fiscal. Vera Daves acaba assim com a especulação sobre o assunto, sublinhando que em 2021 o Estado vai fazer um levantamento dos impostos que não são coletados devidamente e com isso abrir espaço para aumentar a receita sem agravar a carga fiscal para as empresas e também para os cidadãos. A Procuradoria-Geral da República de Angola está a investigar o património de Manuel Vicente. A investigação ao ex-vice-presidente do país e antigo homem forte da petrolífera Sonangol abrange as relações empresariais que manteve com a empresa China International Fund, a mesma que está na origem do processo instaurado aos generais na reserva Hélder Vieira Dias e Leopoldino do Nascimento. A imprensa angolana refere hoje que os serviços de investigação da Procuradoria-Geral da República estimam que a Sonangol entregou, durante a gestão de Manuel Vicente, 1,9 mil milhões de euros através de carregamentos de petróleo ao empresário sino-britânico Sampa, o principal rosto da empresa China International Fund. Ora, a preponderância empresarial de Manuel Vicente durante o anterior regime angolano, liderado por José Eduardo dos Santos, e as suspeitas da acumulação indevida de património sustentam a investigação aberta agora pela PGR. No entanto, segundo o comentador pan-africano José Gonçalves, o ex-vice-presidente angolano goza de imunidade até 2022, mas também está envolvido em quase tudo que é empresa e negócio no país.
Ligações a várias coisas, muitas, não direi que são a todas, mas a muitas atividades que foram desenvolvidas, sobretudo na segunda parte do mandato ou dos mandatos de José Eduardo dos Santos, e foi essa preponderância que ele teve nos negócios que lhe deu notoriedade no seio do regime e muita gente diz que é por isso que ele foi indicado como vice-presidente. De maneira que, aliás, isso, se for assim, isso define, aliás, o caráter aferista do período de José Eduardo dos Santos. Agora, efetivamente, a partir do momento em que ele dirigiu a Sonangol e estabeleceu uma rede de contactos à escala nacional, à escala internacional, ficou muito bem posicionado e agora a questão é saber se essas atividades foram legais ou se foram ilegais. A Procuradoria-Geral da República tem recebido diversas queixas em relação a ele e tem diversos indícios, de forma que neste momento é natural que se desencadeie uma investigação que, no caso dos bens que se supõe que ele tem, são coisas para durar muito tempo. O problema para ele é saber se isso vai ser feito até 2022, porque a partir de 2022 ele perde as imunidades como ex-vice-presidente.
Sobre este caso, o jornal privado angolano Mercado, na sua edição online, cita uma fonte próxima a Manuel Vicente, que refere existir da parte do antigo vice-presidente e homem forte da Sonangol total disponibilidade para prestar esclarecimentos junto da Procuradoria-Geral do país. A província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, está mergulhada numa crise humanitária sem precedentes devido aos ataques terroristas. A denúncia parte do diretor da organização não-governamental Centro de Democracia para o Desenvolvimento, Adriano Vunga, diz que o governo está a fazer tudo para que a real situação não seja do domínio público.
A cidade de Pemba está a arrebentar as costuras e há famílias que estão a albergar 20 a 30 pessoas sem condições absolutamente nenhumas. Recentemente acompanhamos deslocados que chegavam depois de viagens de 4 a 5 dias de barco, sem alimentos, sem água potável, totalmente desidratadas na praia de Pemba, sem condições e sem ajuda adequada. Aqui nos parece que o governo não está a informar adequadamente ao mundo que a situação em Cabo Delgado é de escala que tem que preocupar o mundo, não só as autoridades.
Adriano Novunga diz ainda que há situações de total descontrolo e de incapacidade para responder às necessidades de quem busca um lugar seguro para viver.
Há muito mais mortes em Cabo Delgado do que se está a reportar. E os números conservadores falam de 1000, mas números que parecem mais próximos à realidade é no mínimo de 1.500 a 1.600 pessoas. Pelos dados que temos estado a acompanhar a partir dos monitores que temos no terreno. Portanto, há muito mais mortes. E, como já dissemos, não há neste momento um sistema do governo de recolha consistente, confiável e permanente de informação.
Por isso, o Centro de Democracia para o Desenvolvimento exige que se declare um estado de emergência mais amplo para Cabo Delgado.
É preciso que o governo declare uma situação de emergência muito mais ampla em Cabo Delgado do que o sentido restritivo que tem estado a apresentar a situação em Cabo Delgado.
Ainda de acordo com o Centro de Democracia para o Desenvolvimento, nos últimos dias 20 pessoas foram mortas em novos ataques protagonizados pelos terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique. A representante interina do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe defendeu que sem união não será possível o mundo enfrentar os grandes desafios. Ao falar no lançamento da semana, por ocasião dos 75 anos da existência das Nações Unidas, a ser celebrado no dia 24, indicou a Agenda 2030 como um dos caminhos para dar resposta aos grandes desafios que o mundo enfrenta, Brassanan Santos.
Catarzyna Valverde defendeu que é preciso encontrar soluções sustentáveis para lidar com todos os desafios do mundo.
Desde a crise climática, a pandemias, desigualdades, novas formas de violência e mudanças rápidas na tecnologia e na nossa população.
Para a representante interina, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 poderá ser um dos caminhos para superar estes desafios.
É um projeto para as pessoas e para o planeta. Fornece um enquadramento para uma resposta de saúde e aborda o impacto socioeconômico.
Catarzyna Valverde, que falava no lançamento da Semana das Nações Unidas, argumentou que o diálogo global é urgente para a construção de um mundo melhor para todos.
Lançamos a nossa iniciativa de diálogo global e as discussões tiveram lugar em todos os cenários, desde as salas de aula, as salas de reunião, em tudo o mundo. E São Tomé e Príncipe não foi diferente.
O Sistema das Nações Unidas entende ainda que uma resposta à Covid-19 exige empenho e coragem de todos.
É preciso compreender que para resolver grandes desafios, precisamos de nos unir.
Agenda 2030 como um dos caminhos para enfrentar os desafios globais, segundo o Sistema das Nações Unidas.
A representante interina das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, na sua mensagem, chamou a atenção para a necessidade de cada indivíduo reinventar e repensar o seu papel na construção de um país próspero e resiliente. Sob o lema Liberdade para Criar, foi lançado hoje em Bissau o primeiro concurso literário na categoria do conto tradicional, uma iniciativa da PEN Guiné-Bissau, organização que congrega escritores, jornalistas, editores e tradutores e que visa recolher e divulgar o conto tradicional guineense. Deste modo, segundo o presidente da PEN Guiné-Bissau, pretende-se contribuir para a conservação do património cultural, nomeadamente a oralidade de Fátima Camarian.
No ato de lançamento, o escritor guineense Abdoulaye Sylla diz que, para além de conservar o património cultural, o concurso visa incentivar os escritores nacionais.
O contacto com o livro, que o hábito de leitura sejam promovidos, e, ao mesmo tempo, velar para que a nossa boa tradição, o nosso património cultural, seja preservado. É com esse duplo objetivo que entendemos por bem organizar esse concurso, o primeiro concurso, que eu saiba,
está a ser organizado neste país, nessa categoria.
O porta-voz da comissão organizadora do concurso, Edson Incopte, falou dos prémios que vão ser atribuídos aos futuros vencedores.
Primeiro prémio, 100 mil francos CFAs. Segundo prémio, 75 mil francos CFAs. Terceiro prémio, 50 mil francos CFAs. O júri poderá ainda conceber as menções honrosas que entender justificadas, bem como não atribuir os prémios se considerar que os trabalhos apresentados não revelam qualidade mínima.
Os resultados do concurso, segundo a comissão organizadora, serão divulgados na segunda semana do mês de dezembro.
Jornalista Fátima Camará, dar-nos aqui conta do primeiro concurso literário na categoria do conto tradicional na Guiné-Bissau, uma iniciativa da PEN Guiné-Bissau.
Foram as notícias desta segunda-feira, trazidas à antena por António Simões. Encontras também permanência na internet em rtp.pt/rdpafrica.